Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Na pandemia, né, aumentou consideravelmente quadros de ansiedade e estresse. Muitas pessoas, para você ter uma ideia, ficaram sedentárias e tiveram um acréscimo do peso, a obesidade. Ou seja, o estresse pode ser um problema em si mesmo, mas também pode conduzir a padrões de vida pouco saudáveis. Cada vez mais, é maior o número de pessoas que sofrem de estresse e, consequentemente, têm maus hábitos alimentares e chega ao sedentarismo, à obesidade, enfim. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos com o nutrólogo Diego Pascareta, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Diego Pascareta, boa tarde, prazer ouvi-lo.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, pessoal que está em casa, nos ouvindo, que está na rua, que está no trabalho. É um prazer estar aqui com vocês, podendo informar mais a população sobre tudo que está acontecendo, né? Porque o que a gente vai falar agora é o que acontece com a gente, não é o que acontece em outro país, não é o que acontece em outro planeta, é o que está acontecendo dentro do corpo da gente.
Isso. Até aproveitando, é claro, com a questão da pandemia, isolamento social, a geladeira ficou mais próxima, não é? E exato. O estresse, além de prejudicar, e a gente sabe, não é? Que não é aquele bom estresse, não é aquela ansiedade que, opa, pode até ajudar em determinadas profissões, não é? Mas é aquela prejudicial mesmo, de medo, de temor, de pandemia, de Covid, será que eu peguei ou não? Será que está próximo da minha família? E isso gera essa corrida à geladeira, só simbolicamente falando. E isso causa justamente essa obesidade, esses quilinhos a mais, é isso, Diego?
Veja, nós temos dois quadros.
Pois não.
Todo mundo engordou. E o estresse engorda. Isso é a maior realidade que a gente tem que aceitar para buscar um tratamento.
Uhum.
E tanto o ponto de você estar ansioso, quanto o ponto de você estar em casa, como você falou, a geladeira está dentro de casa, a gente acaba com ansiedade, o nosso organismo, ele vai buscar uma maneira de controlar essa ansiedade, e os alimentos ricos em calorias, açúcar e gordura, eles passam essa sensação sobre a perspectiva hormonal e bioquímica para o organismo de prazer.
Entendi.
A gente sabe que comida tem uma relação direta com o prazer. Como a gente não tinha dentro de casa nenhuma outra opção de prazer para estar buscando, a comida é o que era mais fácil. Então as pessoas acabaram ganhando gordura. Vale salientar que existem aquelas pessoas que quando ficam estressadas perdem peso, e existem a maioria das pessoas que quando ficam estressadas ganham peso.
Uhum.
Mas num contexto global, as pessoas acabaram ganhando gordura.
Uhum.
O que era magro perdeu peso e ganhou um pouco de gordura, mas num contexto do balanço geral acabou perdendo peso, enfim. E o que tinha tendência a engordar, ele ganhou peso, ganhou gordura e acabou ainda mantendo aquela massa muscular dele.
Entendo. O Diego, me ajude aí nesse aspecto. A gente se alimenta, tem esse lado aí do prazer, e a gente se alimenta para que o nosso organismo, o nosso corpo possa desenvolver a nossa atividade, não é? Por exemplo, opa, um trabalhador braçal, por exemplo, ele requer uma maior quantidade de alimento mais ricos, enfim. Já aquele que não tem tanto trabalho braçal, um alimento mais leve também pode ajudar. Nesse aspecto que a gente vivencia, quando a pessoa se alimenta e não gasta essa energia, e aí onde está o problema, onde está essa questão de pegar uns quilinhos a mais, é isso?
De uma maneira mais simples, é isso. É você gastar menos do que come.
Uhum.
Aí você realmente vai tender a acumular. E o organismo da gente acumula energia como gordura.
Entendi.
Né? A gente não chama a barriga de poupança.
Isso.
A gente pode pegar até um aspecto econômico aí. O porquê o organismo quer guardar.
Uhum.
E a gente quer guardar para uma situação de crise. Só que o ser humano chegou a tal ponto de civilização que dificilmente a gente vai necessitar de uma crise dessa para estar utilizando os estoques de gordura que a gente acaba armazenando.
Perfeito.
O corpo humano é suficiente para aguentar mais de uma semana sem comer. Então, vamos ser claros, a gente come por ansiedade e não por uma necessidade de sobrevivência. Óbvio, nós temos conhecimento suficiente para saber que uma alimentação equilibrada e balanceada no dia a dia vai ajudar nas nossas funções. Só que na maioria das vezes, quando a gente acaba comendo, é mais ansiedade e vontade de estar mastigando do que uma fome, entendeu?
Entendi. E é por conta disso que nós estamos em pleno século XXI, 2020, e cada vez maior o número de obesos, né, no mundo inteiro, já partindo lá da infância, justamente pelo ritmo de vida. Uma criança que pode, aí é uma observação, de sair de casa de carro, para a escola, a cantina da escola e outros aspectos. E mesmo para aquele de baixa renda, não é? Mas recentemente a gente teve um maior poder aquisitivo, onde essa criança se alimentou mais, às vezes não com a comida apropriada, e aí causou também esse sobrepeso. Só fazendo um comparativo para explicar ao nosso ouvinte essa situação, não é?
Tanto a pessoa com baixa renda quanto a pessoa com a renda um pouco melhor, o baixa renda ele vai priorizar os alimentos com um teor maior de carboidrato. Pães, farinhas, biscoitos, bolachas, que tem um poder... É de um menor poder aquisitivo.
Entendi,
né? A gente sabe que é mais barato, massa.
Isso.
Macarrão,
isso.
Arroz. Assim,
biscoito recheado e por aí vai.
Exato, Então assim, a gente, não é porque a pessoa tem uma renda menor que ela não vai conseguir comer comida suficiente para engordar. A gente vê obesidade tanto nas camadas mais altas da sociedade quanto nas camadas assim, menos favorecidas.
Perfeito. Então, justamente, qual seria então, ou qual né, o alimento mais adequado para contornar esse estresse que a gente está vivenciando em tempos de pandemia e, ao mesmo tempo, não pegar esses quilinhos a mais, hein? Tem algum alimento específico? Tem uma alimentação propícia para isso?
O ideal é sempre a gente favorecer alimentos que contenham mais volumes, mais fibras e menos calorias. Que alimentos são esses? Legumes, verduras, esses alimentos eles acabam tendo um poder de saciedade e uma menor carga calórica. E vai entrar naquilo que a gente tinha falado um pouco antes. O segredo é comer menos do que se gasta.
Entendi.
Se você come alimentos com pouco volume e muita caloria, você dificilmente vai ficar saciado com pouco. Você vai acabar comendo muito desse alimento.
Isso.
Isso vai acabar acarretando, no final do dia, um consumo energético muito alto. Assim, e vamos falar agora de alimentos que podem ajudar. Frutas, legumes, saladas verdes, proteína. A gente sabe hoje em dia que a proteína ela tem uma caloria... Na verdade, a proteína ela dá uma sensação de saciedade maior para o organismo. Então, você pode consumir carne, frango, peixe, associado ao que a gente chama de dieta mais cetogênica. E evitar os carboidratos refinados. Eu não estou condenando nenhum tipo de carboidrato específico. Na minha opinião, acho que tudo é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio na sua alimentação. Se você consegue se alimentar bem durante a semana, você pode ter momentos com sua família, você pode sociabilizar com seus amigos e comer mais calorias. Agora, você não pode, no dia a dia, estar comendo muito mais calorias do que gasta.
Que alimentos tem esse carboidrato aí em excesso, hein?
Vamos lá. Pizza, pão,
Macarronada.
Macarronada, tapioca. A gente acha que a
também
tapioca, ela não tem...
Também a tapioca,
A tapioca, por sinal, é mais calórica que o pão.
É mesmo?
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu dar um exemplo. Castanha. Todo mundo acha que castanha é saudável. Castanha é saudável. Só que 100 gramas de castanha tem quase 700 calorias. Então, assim, eu como 100 gramas de castanha em menos de 2 minutos. Qualquer pessoa come 100 gramas de castanha em menos de 2 minutos. Então, veja, você consegue consumir 700 calorias muito rápido. Isso é um perigo. Já para você consumir 700 calorias de alface... você vai demorar um bocado, concorda?
Entendi. Agora, até aproveitando, você estava falando, vou aqui me vestir de advogado do diabo, né? Quando você disse, olha, uma saladinha, comida, enfim, muita gente diz assim, isso enche? Eu quero a comida de panela, eu quero massa, enfim, que me dê sustância. Fala um pouco sobre isso, Diego.
Assim, a digestão das verduras, no caso que você está falando, elas são bem mais rápidas do que a digestão de proteína. Então, assim, realmente ela tem um esvaziamento, ela dá um esvaziamento gástrico mais rápido, ela é mais rapidamente absorvida pelo organismo. Mas tudo é uma questão de adaptação. Uhum. No começo, a pessoa vai sentir necessidade daquele peso no estômago. A pessoa vai se sentir a necessidade daquele estômago e daquele intestino distendido pós-alimentação. Mas com adequação, com a mudança de hábitos, isso é só uma adaptação e costume. Tem gente realmente que gosta de comida pesada, uhum, para sentir o peso. Entendi. Eu conheço vários pacientes que falam para mim que gostam de dormir passando mal. Ele diz, eu só consigo dormir depois que eu bato um pratão de tal comida.
Nossa.
De cuscuz, de arroz, de farofa à noite.
E à noite, né? E à noite. Que não é recomendado, né?
Porque à noite, teoricamente, a gente não vai gastar muita energia, né?
Entendi.
Então, o organismo vai pegar quase toda aquela caloria e tentar acumular.
Uhum. É, e o pessoal que está nos escutando da Construção Civil, só um exemplo aí, diz que negócio de salada não ajuda muito no trabalho, na profissão deles não, que quer mesmo é cuscuz, é guisado de manhã cedo, enfim, são comidas mais ricas, né, para que essa energia que eles gastam justamente possa surtir efeito, né?
Exato, isso é o que eu costumo fazer com atleta. Se ele vai treinar, então, assim, ele tem que ter uma alimentação programada para aquele treino. Então, ele vai poder consumir um pouco mais de calorias.
Entendi.
Entendeu? Agora, ele também não pode estar consumindo caloria ao longo da semana toda, ao longo, uhum, do final de semana.
Uhum.
O que acontece é que essas pessoas que consomem as calorias, elas criam o hábito de comer muito. Então, elas comem muito no trabalho, depois do trabalho, no final de semana, nas férias. E tudo isso acarreta todo um efeito bola de neve.
Me tira uma dúvida se é mito ou não sei se foge da tua especialidade, mas o nosso estômago, ele dilata, não é? Se você come determinada quantidade de comida, o organismo vai se acostumar com aquilo. Se você se reeduca, come menos, também ele vai se adaptar àquilo. É um pouco disso, é?
Exato. O nosso estômago, ele tem uma espécie de receptor de pressão. Então, à medida que ele vai dilatando, ele vai liberando a sensação de saciedade para a gente através de mediadores hormonais.
Entendi.
Então, se esse paciente, eu vou dar um exemplo, quem gosta de tomar muito líquido, refrigerante, nas refeições, a pessoa comeu o volume de comida que comeria e somou aquilo ao líquido e ainda tem gás no líquido. E a gente sabe que o gás, ele tem um poder, quando ele vai aquecendo, ele vai expandindo. Então, você acaba criando a distensão gástrica muito grande.
Entendi.
Então, essas pessoas, com o passar do tempo, vão perdendo a capacidade de sentir saciedade com pouco volume de comida. E são essas pessoas que reclamam, que dizem, eu tenho que comer muito para me sentir satisfeito.
Uhum.
Só que o estômago, a mesma capacidade que ele tem de dilatar com o tempo e com o excesso de comida, ele também tem a capacidade de contrair, na verdade, de voltar à distensão normal dele. À medida que você vai se readaptando.
Entendi.
Então, todo paciente, no começo, ele sofre um pouco, mas depois ele diz, eu já estou me adaptando a comer menos.
Uhum. Que é uma ligação aí do estômago com o cérebro, não é? A mensagem,
exatamente,
que passa dizendo... deixa eu traduzir aqui para o povão. É como se fosse uma caixa d'água que tem a boia lá, que chega no limite, opa, você já está saciado, encheu, né? É um pouco disso.
É uma sacola que, com o tempo, ela foi tão utilizada que ela arregaçou.
Pronto, perfeito. Agora, Diego Pascareta, fala um pouco sobre essa questão do estresse. Quando a pessoa está estressada e come, enfim, gera um dispositivo, o metabolismo muda, e aí, por conta disso, tem essa tendência também nesse aspecto, é?
A obesidade em si é uma doença, e as pessoas têm, uhum, que levar isso como doença. E, só voltando para a pergunta, o estresse, ele vai gerar toda uma alteração hormonal na pessoa, que é justamente a busca por esses alimentos mais calóricos, e a gente tem também a elevação de um hormônio chamado cortisol.
Uhum.
O cortisol, ele não é um hormônio ruim, ele é ruim quando ele está alto o tempo todo.
Uhum.
E nessas pessoas que estão muito estressadas, que estão tentando compensar essa situação de estresse através da alimentação, porque a gente sabe que a alimentação, por exemplo, de alimentos ricos em açúcar, aumenta a liberação de serotonina, e a serotonina é um hormônio que acalma, certo? Isso vai fazer esse paciente engordar.
Entendi. Deixa eu te passar aqui, eu tenho uma amiga que ela diz que quando está muito ansiosa, enfim, abre uma caixa de chocolate. E isso aí faz com que ela relaxe. É justamente o açúcar que tem no chocolate, o cortisol aí que ajuda essa, entre aspas, acalmá-la, é?
O cortisol dela está alto porque ela está estressada.
Certo.
Aí o organismo dela vai buscar alguma maneira de acalmar ela para compensar esse excesso de cortisol. O organismo da gente sabe que quando a gente ingere açúcar, eu vou liberar serotonina, eu vou liberar prazer, e ela vai buscar o açúcar naquele alimento que ela considera mais gostoso, que é o chocolate.
Que é o chocolate, né?
Exato.
Que aí já viu, né? Chocolate em quantidade, enfim.
Aí inclusive, existem várias pesquisas que mostram que o açúcar, ele tem um poder de vício tão grande quanto a cocaína.
Uhum. Então, por conta disso, que a gente não resiste somente a pegar um chocolate, né?
Exato.
No mínimo, dois, três aí na sequência. Ok, Diego Pascareta, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde. O que a gente pode arrematar com relação a essa situação? Claro que ninguém pode fugir da vida estressante, não é? É saber dosar isso, mas com uma boa alimentação, com essa reeducação alimentar, é um pouco disso?
O que eu quero deixar de mensagem é assim, equilíbrio. Se você já se estressa no trabalho, procure fazer alguma coisa para compensar esse estresse. Uma boa alternativa é você iniciar uma rotina de atividade física, você criar um grupo para estar praticando, para estar conversando, que isso tudo foge da parte do âmbito alimentar e você entra em outro aspecto que vai produzir também mais calma, mais tranquilidade.
Uhum. Eita, veio agora à mente, tem alguma idade que isso pode estar com esse processo mais célere ou não, mais acelerado ou não?
Pense como cigarro. Ninguém fuma hoje para ter câncer amanhã. A pessoa fuma para ter câncer com 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, o processo de maus hábitos, principalmente alimentar, ele vai gerar prejuízo com a evolução do tempo.
Entendi.
E a gente já sabe hoje, por exemplo, que os alimentos embutidos são cancerígenos. Há 30 anos ninguém sabia disso.
Entendi. Ok. Diego, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato?
Quem precisar pode procurar direto no meu Instagram, que é Dr. Diego Pascareta, que arroba Dr. Diego Pascareta, e o contato tem lá também, na rede social.
Ok, muito obrigado pela colaboração, hein? Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Abraço, tchau, tchau.
Diego Pascareta é nutrólogo, participando do Canal Saúde desta terça-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.